Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, os resultados do Censo 2021 vieram alertar-nos para um problema que parece estar arredado da primeira linha do debate político. Agravou-se o fenómeno do envelhecimento da população, com o aumento expressivo da população idosa e a diminuição da população jovem. Em 2021, diz-nos o Instituto Nacional de Estatística, existem 182 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 jovens. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Da urgência de criar condições para um envelhecimento digno, à necessidade de garantir o equilíbrio financeiro da segurança social, do sistema de pensões, que desafios é que este desequilíbrio coloca ao país? E que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes? O poder político tem dado a devida importância a um tema que é decisivo para o nosso futuro enquanto país? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E, batendo aqui esta questão, olhando aqui de uma forma mais concreta, estamos a dar condições aos jovens para poderem sair de casa dos pais, formar família, para poderem ter filhos, não se sentirem forçados a emigrar? E estamos a preparar o país para responder às necessidades dos mais velhos? Podemos envelhecer com dignidade, com apoios para quem tem condições para continuar em suas casas, com lares de qualidade e economicamente acessíveis? Com apoio para as famílias que podem cuidar dos seus familiares? Podemos envelhecer com dignidade? Ou, pedindo de empréstimo uma frase da primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a dignidade é uma questão de sorte. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Ao longo do programa, iremos ler aqui alguns desses comentários. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a enfermeira Carmen Garcia, trabalha no Lar em Vendas Novas, é cronista do Jornal Público e na crónica Tanto Faz Não É Resposta, deste domingo, intitulada Quando a Dignidade é uma Questão de Sorte, a Carmen Garcia escreve que os nossos filhos vão viver no mundo de velhos e nós seremos os velhos desse mundo. Seremos os velhos para quem ninguém encontrou soluções e para quem não se traçou um plano. Seremos os velhos sem respostas. Bom dia, Carmen Garcia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Porquê é que não procuramos...
Olá, Manuel. Muito bom dia.
Porquê é que não... Porquê é que este tema não está na prioridade do debate político?
Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É uma coisa que me custa entender. Eu acho que nós continuamos a empurrar com a barriga uma bolha cada vez maior que nos vai rebentar nas mãos. Eu sei que vem uma pandemia e que a prioridade tem de ser outra. Percebo que depois vem uma guerra, uma crise económica e a prioridade tem de ser outra. Mas ou nós olhamos urgente, eu já nem sei se ainda vamos a tempo de resolver o problema que temos em mãos, não é? Porque o Manel falou aí dos dados dos censos, mas o INE também nos diz outra coisa, também nos diz que em 2080 seremos mais de 300 velhos por cada 100 jovens e em regiões como a da Madeira, por exemplo, seremos mais de 400 velhos por cada 100 jovens. 2080 não está assim tão longe e eu não sei se isto ainda é uma questão minimamente resolúvel. Até porque a Universidade de Aveiro também fez um estudo que nos diz que o próprio número, nós temos cada vez menos filhos, não é? Portanto, o número de cuidadores informais disponíveis em Portugal também está a diminuir. Tínhamos cerca de 5 possibilidades de cuidadores informais por cada dependente e esse número está a diminuir e vai ficar à razão de 1 para 1. Portanto, nós vamos ser cada vez mais velhos e vamos ter cada vez menos cuidadores. Se me perguntar porquê que, ou como me perguntou, porquê que esta questão não está na ordem do dia, não sei, mas sei que devia estar. E ou é lá colocada depressa, ou as consequências serão quase impossíveis, diria eu, de lidar.
É que, mesmo pensando de uma forma egoísta, nem connosco nos estamos a preocupar.
Não, isso é, eu costumo dizer muito isso, porque é, nós olhamos para os velhos e mantemos sempre um distanciamento, aquele chamado, erradamente, aquele distanciamento higiênico, não é? Eles estão lá, nós arrumamos os velhos ali, estão arrumados em lares, o assunto está mais ou menos resolvido e nós achamos que, quer dizer, Forever Young é uma canção dos Alphaville, não é? Não é nessa vida. Nós vamos ser os primeiros homens, a primeira geração centenária nós a termos sorte, chegaremos a velhos. E a minha avó dizia muito uma coisa que é: filho és, pai serás, e como fizeres assim encontrarás. E o que nós estamos a fazer neste momento é errado, e estamos a preparar a cama onde nos vamos deitar. Portanto, nem que fosse por egoísmo, por pensarmos que os velhos do amanhã somos nós, nós devíamos estar comprometidos com esta questão e encontrar uma solução. Se não por eles, de agora, por nós que somos os de amanhã. Mas honestamente eu não vejo a sociedade suficientemente preocupada com esta questão.
E a cama onde nos vão deitar não será para muitos de nós uma coisa muito agradável. Permita-me ler aqui, recordar aos nossos ouvintes, podem ler, aliás, podem ler a crónica Quando a Dignidade é uma Questão de Sorte, no site do Público. Eu vou ler aqui duas frases que me chamaram a atenção, das muitas que me chamaram a atenção na sua crónica. A Carmen Garcia fala-nos de um caso, de uma pessoa que ligou a pedir ajuda, e depois se lida que as instituições particulares de solidariedade social não têm vagas, os lares privados são só resposta, só têm resposta para os ricos. E depois pergunta a Carmen: o que é que faremos aos nossos velhos e a todos os dependentes que, não tendo vaga em instituições, também não têm quem os possa cuidar em casa? Deixamos-los sozinhos, horas a fio? Permitimos que passem horas e horas a urinar na mesma fralda enquanto a pele vai macerando? Deixamos que o cheiro da ruína se lhes colhe à pele? Abandonamo-los? Abandonamo-nos? A este futuro?
Pois, Manel, essa é a pergunta do milhão de dólares, que é, eu não sei, e quando eu tento projetar, eu não sei qual é a resposta que nós vamos ter para nós próprios, se neste momento ela já é tão escassa. Eu vivo no Alentejo, trabalho no Distrito de Évora e vivo no Distrito de Évora, trabalho com uma população rural, uma população pouco escolarizada, a população idosa, né? São pessoas que trabalharam muitos anos no campo, têm reformas muito baixas e sabemos que as instituições públicas estão cheias, né? As IPSS estão cheias de arrebentar. E quando se diz a um filho que tem o seu crédito de habitação por pagar, o seu carro, que tem os filhos para estudar, que tem um pai com uma reforma de 300 euros, que a única vaga que nós temos é num lar que custa 1.500 sem os extras, né? Porque o preço do lar nunca é um preço completo, depois tem as fraldas à parte, o material de penso, outros consumíveis. Portanto, como é que a gente diz a uma pessoa que tem 300 euros de reforma que a mensalidade do lar vão ser 2 mil? Isto não é uma solução. Portanto, continuarmos a abrir instituições privadas não é solução, ou é uma solução para uma parte muito pequena da população. Com a descida abrupta do número de cuidadores que temos observado, não é? Em consequência de termos menos filhos, menos filhos e atenção, menos filhos e filhos menos disponíveis, porque aquilo que nós oferecemos, ou que o Estado português oferece aos cuidadores informais, não é possível que uma pessoa que receba, sei lá, vamos imaginar, um salário de 1.200 euros, abandone o seu posto de trabalho para se tornar cuidador e viver com 400. Não é possível. E a minha pergunta, e é isso que me assusta, é: então qual é a solução? E a solução não pode, não é? Eu faço essas perguntas que é para nos fazerem pensar, mas que eu espero que sejam retóricas, porque a solução, quer dizer, havia uma tribo que abandonava os idosos no topo de uma montanha após deixar morrer. Nós não nos podemos tornar essa tribo, até porque nós vamos ser um país de velhos. Portanto, abandonar os idosos é abandonar o país à sua sorte. Nós neste momento, né, nós emparelhados com o Japão em primeiro lugar, mas nós muito a par da Itália e da Grécia, nós já somos um país de velhos com tendência a piorar. Portanto, eu não sei qual é a solução. Sei que, a continuarmos a trilhar este caminho, a única opção que eu vejo é começarmos a negligenciar os mais velhos. E uma coisa a gente não se pode esquecer: viver mais anos significa também viver com mais comorbilidades, com mais medicação, com mais necessidade de apoio. Portanto, do que é que nos serve viver mais anos, sermos os primeiros homens centenários, se não vamos ter os cuidados que necessitamos para os viver bem? Agora, nós temos é que lutar muito agora, temos que nos mobilizar agora, para que o abandono não seja a resposta, ou que a negligência não seja a resposta.
Carmen Garcia, obrigado por nos desafiar a refletir sobre uma questão a que tantas vezes fechamos os olhos. A Carmen Garcia é enfermeira, trabalha no lar em Vendas Novas e podemos vê-la aos domingos no Público. Assina a crónica: tanto faz, não é resposta. E estarão os nossos políticos a dar resposta a este duplo problema com que estamos confrontados? Vivemos cada vez mais tempo, fazemos cada vez menos filhos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Estamos a preparar o país para responder às necessidades dos mais velhos, para que se possa envelhecer com dignidade? E estamos a dar aos mais jovens condições para poderem sair de casa dos pais, formar família, para poderem ter filhos, para não se sentirem tantas vezes forçados a emigrar? O poder político está ou não a dar o devido destaque a estes temas? No fundo, é um tema único, é um tema que é essencial para o futuro do país. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Francisco Barros participa no debate online e escreve: não estamos preparados e a consecutiva baixa natalidade demonstra que o Estado não promove nem quer saber disso. Temos classes políticas que pensam a curto prazo, sempre a bem da vitória do partido e não da nação. Os mais novos não votam. Bom dia, João Ramalho, é jurista, liga-nos do Seixal. Bem-vindo a este debate.
Muito bom dia a todos. Parabéns à equipa produtora pelo programa e também um cumprimento especial a todos os ouvintes. Pois eu penso que esta problemática, no fundo, digamos, é como uma moeda que tem duas faces do âmbito demográfico ou social. É precisamente o índice de envelhecimento é precisamente a relação entre pessoas com igual ou superior a 65 anos e no dividendo e no divisor, precisamente, com a população com menos de 15 anos. Esta é, digamos assim, a fórmula mais utilizada para o cálculo do índice de envelhecimento, obviamente trabalhar por uma questão de percepção numa base 100. Dito isto, eu penso em dois problemas que se tocam em termos de paradoxo e começo precisamente pelo problema da natalidade, a baixa taxa de natalidade que ocorre. Eu penso que aí nós menosprezamos um aspecto que é um problema cultural. A sociedade europeia é uma sociedade que culturalmente começou, digamos assim, a praticar um filho único, dois filhos, digamos, obviamente em termos médios de estatística, o tal um ponto qualquer coisa. Precisamente, não esqueçamos que quando em 1960 Karl de Arras criou a pílula, ela foi criada não para as sociedades ocidentais, mas para as sociedades, para outras sociedades, precisamente, onde já abundavam em condições económicas e sociais muito difíceis, digamos assim, em que essas famílias tinham muitos filhos. E, curiosamente, essas culturas rejeitaram, não aplicaram, não utilizaram de uma forma sistemática e até de uma forma, por vezes, até repudiante, a pílula. Portanto, esse é, penso que é um aspecto extremamente importante. E depois, os métodos de planeamento antissexo concessional, etc. Portanto, tudo isso é uma matriz cultural da sociedade europeia. Dito isto, penso que é um aspecto importante. Também, depois, obviamente, vai influir nessa dimensão cultural as dificuldades que os jovens têm hoje na estabilização da sua vida. Eu penso que isso é o aspecto fundamental, mais importante do que as condições económicas. É a falta de estabilização. Obviamente, quando um jovem vive a 200 quilómetros do outro, obviamente que ter um filho é complicado porque, digamos assim, uma criança, todos nós sabemos, e não vou dizer nada de novo, é, digamos assim, algo importante e que requer também muitos cuidados a vários níveis, pessoais, psicológicos, de amor, de convivência, tudo isso. Portanto, isso é impossível. Estamos num emprego e dali a 6 ou 7 meses podemos ser despedidos. Portanto, é uma instabilidade que leva, digamos assim, psicologicamente a reduzir ou a não ter filhos. Portanto, esse é o primeiro problema, sobretudo criar medidas ao nível da estabilidade do emprego, das condições de vida e de não mobilidade das pessoas, obviamente dos jovens. Em relação ao outro problema dos idosos, eu já há muito tempo, é uma problemática que me interessa e defendi duas coisas. Primeiro, dizer o seguinte, que em termos políticos, digamos assim, nós o que é que encontramos? E a nossa Constituição também diz isso. Ensino público, preferencialmente, o ensino público do Estado, portanto, o setor Estado, depois ao nível da saúde, preferencialmente o nível Estado, portanto, o setor público. Curiosamente, no apoio aos idosos, não vemos isso. Vemos a prevalência do privado ou do social, dos setores sociais. Não vemos qualquer medida, digamos assim, de preferência ou de privilégio do setor público. Penso que aí começa a grande lacuna. Porquê? Porque todos nós sabemos, e costuma-se dizer, que as sociedades defendem os jovens, é uma visão utilitária. Portanto, um jovem bem preparado é muito mais útil para a sociedade do que um jovem não bem preparado. Não preparado. Assim como na saúde, um jovem, uma pessoa doente, um trabalhador doente, não, digamos, tem mais contrapartidas negativas do que, portanto, é interessante, é importante ter, é de interesse ter, digamos, os trabalhadores têm problemas de saúde. Já os idosos não há uma proteção do setor Estado. Porquê? Porque o idoso, coitado, infelizmente, já não produz nada para a sociedade. Mas também tem muito a ver com esta visão utilitária que nós temos das pessoas. Portanto, o jovem é útil porque convém entrar no mercado de trabalho. O trabalhador é importante não ter problemas de saúde porque importa trabalhar, mas o idoso já não trabalha. Portanto, mudarmos essa visão, que é uma visão, digamos assim, também de reconhecimento da dignidade que a pessoa humana tem, sobretudo dos idosos, que há a trabalhar o mundo. Penso que é um problema de filosofia política extremamente importante até em termos. Depois, dizer muito frontalmente, eu sei que isto é politicamente incorreto, obviamente que eu reconheço todos os méritos do setor social, do setor privado, porque já não é o setor público, mas a maior parte dos lares, do meu ponto de vista, em termos modernos, não tem condições. O que é que nós vemos lá? É um depósito de velhos. Passa a expressão, isto é entre aspas, e muito respeitosamente digo isto. Porquê? Levantam-se, vão para uma sala ali, estão sentados. Vão almoçar, voltam novamente para a mesma sala para estarem sentados. E um lar devia ter uma economia de escala, precisamente para ter enfermeiros, ter um ginásio. O exercício físico nos idosos é fundamental e nós não vemos isso. Ou pelo menos eu não conheço lares onde esta dimensão de exercício físico, digamos, de ocupação do tempo, esteja muito ativa. Obviamente que há exceções, mas a exceção, como se costuma dizer, define a regra. Confirma uma regra. Pronto. Digamos, é a primeira medida. Existência, digamos, de lares com uma economia de escala onde pudessem ter profissionais a tempo inteiro para toda uma ocupação do tempo livre, que é todo dos idosos, nomeadamente a prática do exercício físico e de outras atividades. Depois há outro problema nos idosos que também, do meu ponto de vista, não tem sido focado. Dizem estatísticas que em termos médios, obviamente que é uma média, digamos assim, as pessoas estão um a dois anos, ou dois anos e pouco, digamos assim, numa situação de dependência total. E nós também sabemos, e conheço casos concretos, onde precisamente esses lares não têm condições técnicas ao nível profissional e, digamos, de materiais, de funcionais, precisamente para responder a esta dependência total que os idosos têm. Precisamente, por isso eu também defendo, já há algum tempo, precisamente que é que a ideia não é minha, já vendo o ministro Paulo Mendes, a criação dos hospitais, que seria um misto, e isso responderia até a muitos idosos que estão nos hospitais, que não devem estar nos hospitais, mas que não há condições para o colocar no outro lado. Portanto, seria um misto, digamos assim, de um hotel, entenda-se a expressão, devidamente e respeitosamente, portanto, um espaço, digamos, de permanência da pessoa, mas também com a prática de algumas condições de saúde. Daí, hospital, portanto, nesse sentido, também a dimensão hospitalar ou assistencial do ponto de vista médico.
E obrigado, João Ramalho, por nos ajudar também neste debate. Peço aos ouvintes a capacidade, se possível, para tentarmos escutar a maior parte dos ouvintes que se inscreveram para participar neste debate. Podem também contribuir para a reflexão que fazemos online. Luís Martins escreve que as prioridades dos jovens atualmente são outras. Agora, os jovens adultos têm filhos, se os tiverem, após cumprirem todas as outras prioridades primeiro. Bem diferente do que era antigamente, em que a prioridade era sair de casa dos pais e constituir família. Os tempos são outros, escreve Luís Martins. Bom dia, Miguel Costa Matos. Bem-vindo ao Fórum TSF, é o líder da Juventude Socialista. O que é que está a falhar? O que é que seria urgente fazer para dar mais condições aos jovens para poderem constituir família, para poder ter filhos e ajudarem aqui a equilibrar esta cada vez mais desequilibrada a balança demográfica?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante fazermos este debate sem ser como uma guerra entre gerações. É importante que o nosso país possa ser um país onde as pessoas possam envelhecer com dignidade e, portanto, acho que é importante também porque isso naturalmente afeta as economias dos mais jovens, nomeadamente a maneira como podemos cuidar dos nossos pais e dos nossos avós na sua velhice. Mas em relação aos jovens, eu parece-me que o essencial é nós conseguirmos proporcionar boas condições para os jovens poderem realizar os seus projetos de vida. Nós somos dos países da Europa em que mais tarde se sai de casa dos pais, somos o país da Europa onde os jovens muitas vezes emigram, mas apesar de tudo, nos últimos anos, em 2014, nós tínhamos uma imigração jovem de cerca de 21 mil jovens e agora temos cerca de metade, 10.500 jovens. E, portanto, teremos uma redução assinalável. Isso também se deve à melhoria do desemprego jovem, está mais valor mais baixo em 20 anos. Deve-se a uma redução do valor da precariedade também, que naturalmente afeta a capacidade de um jovem poder sair de casa dos pais. Os salários que subiram bastante, no caso, salário mínimo de 505 para 760 euros, e no caso, os salários médios, 19%, está previsto no acordo de rendimentos que foi firmado subir em outros 20% nos próximos 4 anos. E este é um caminho que nós temos que continuar. Será apenas através de darmos bons salários aos jovens que eles não vão ser atraídos por um emprego melhor noutra parte do mundo. É claro que algumas carreiras as pessoas vão sempre preferir poderem sair para terem outro tipo de experiências. Eu próprio estudei no estrangeiro, mas isso não é um fator que nós vamos acabar com a imigração involuntária. E a mesma coisa em relação à natalidade. Nós temos, naturalmente, uma taxa de natalidade baixa, mas temos uma diferença entre a taxa de natalidade que os jovens gostavam de ter e aquela que os jovens realmente têm.
E essa é uma questão importante, Luís Miguel. O Luís Miguel Costa Matos, para além de líder da Juventude Socialista, é deputado do Partido Socialista. Sabemos que muitas vezes os partidos fazem orelhas-bocas a algumas das exigências das suas juventudes partidárias. A este nível, o que é que a Juventude Socialista gostaria que fosse feito para além daquilo que o Partido Socialista, que está no governo há 7 anos, já está a fazer?
Olha, uma coisa que está em curso e que temos que assegurar que neste início do ano tem uma boa execução são as creches gratuitas. Foi uma longa reivindicação. Sabemos que eram centenas de euros que os jovens tinham que desembolsar todos os meses para conseguirem colocar um filho numa creche, para poderem voltar ao mercado de trabalho, porque sem isso também não temos como pagar um filho, não é? E, portanto, isso está a entrar ano após ano e está a ser alargado onde não há oferta no setor social para o setor privado. E é importante que isso a partir de janeiro corra bem. Depois há uma grande reivindicação que é, sem dúvida, termos habitação, porque nós não vamos ter filhos sem termos habitação. Além disto, queremos melhor assegurar que o abono de família, o subsídio pré-natal, que é para as mulheres que estão grávidas poderem ter um apoio económico nesse período de maior necessidade, de podermos assegurar que isto de facto tem maior automaticidade. E nesse sentido conseguimos já negociar com o Governo que eles vão começar a tornar algumas das prestações sociais automáticas, recolhendo a informação que já têm sobre o rendimento das pessoas, vão simplificar a vida das pessoas, atribuindo-lhes automaticamente a prestação social consoante essa necessidade. O desafio da habitação é um que demora mais tempo. Estão a ser construídas as casas, mas elas demoram tempo a serem construídas. Duplicámos o número de jovens com apoio ao arrendamento, mas ainda assim é uma percentagem muito baixa da nossa geração. Temos que ter medidas de apoio à compra da habitação, porque 70% das casas no mercado estão para comprar e vender, não estão para arrendar. E, portanto, este é um desafio estrutural, longo, difícil de mexer, para o qual tem havido políticas, tem havido resultados também, mas no qual é preciso persistir. E nada disto será feito sem os territórios, sem adaptarmos os territórios. Neste orçamento conseguimos aprovar uma proposta da JTS muito importante, que era para apoiar os territórios que têm tido grandes diferenças nas suas fluxos, seja muitos imigrantes a chegar, seja muitas pessoas a saírem e a despovoarem essas terras. E nós podemos adaptá-las para elas serem mais acolhedoras para os jovens, criarem lá as suas famílias. Será sem dúvida um passo fundamental para podermos ter territórios que acolham os jovens e é onde eles possam ter filhos, desenvolver os seus projetos, ter bons empregos e assim não emigrarem.
Obrigado, Miguel Costa Matos.
Obrigado.
Deputado do Partido Socialista, líder da Juventude Socialista, apontando aqui algumas das medidas que este governo lançou e que podem contribuir para facilitar a vida aos jovens. Iremos ao longo deste Fórum TSF escutar outras juventudes partidárias. Para já, vamos ao encontro de Jorge Silva, empresário, Liga-nos de Vila Real. Bom dia. Não tem indicação que esta chamada caiu. Vamos ver se temos mais sorte de contar com o Luís Dias. Está reformado, foi taxista. Liga-nos da Covilhã. Bom dia.
Bom dia.
Olá, muito bom dia. Obrigado por me aceitarem no fora.
Tem que baixar o rádio, senão não conseguimos ouvir.
É que estou a ter uma interferência muito grande aí do...
Não tem o seu rádio do carro ligado?
Tenho, sim, senhora. Vou desligar o rádio do carro e vou-me encostar aqui.
E sem o rádio ligado, vai ver que ficamos com o problema resolvido.
O que tenho para dizer sobre esse assunto, a desertificação das aldeias, isto não é de agora, isto é lá, vem-se a alargar há alguns anos atrás, porque tudo quando se vai refletir na hora, é porque alguns erros se cometeram já anteriormente. E o que nós estamos a ver na desertificação aqui do nosso concelho, que é uma lástima, de onde havia 1000 pessoas, há 300, 200 pessoas. Mesmo a nível de jovens, estamos a fechar as escolas, estamos a fechar os centros de saúde, e isso leva com que as pessoas abandonem as freguesias. E principalmente, quem manda nos concelhos também tem algumas cartas, algumas responsabilidades das grandes, que aqui que representam o nosso governo. Em princípio, nós temos algumas dificuldades em fixar os jovens nas aldeias por motivos de... porque ali não se pode construir uma casa onde as pessoas foram criadas. E tem alguns problemas graves com grandes quantidades de metros de terreno e juntam outras casas e não deixam construir os jovens porque dizem que é zonas verdes. E as zonas verdes estão a obrigar que os jovens das aldeias regressem para as cidades pelo motivo de não criarem as vias de comunicação essenciais, que são os transportes, as estradas, que estão numa miséria. As pessoas começam a desanimar porque passam uma hora na estrada para ir para o trabalho, de onde têm de levantar os filhos às 7 da manhã para estar no local de trabalho por volta das 9 menos um quarto, 8 e meia. E isso leva com que as pessoas abandonem as freguesias, porque não são criadas infraestruturas nas freguesias. Ou existem, ou vamos acabando com elas, que as freguesias dá-me a impressão que as freguesias para o município, o concelho, dará muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça ao município, porque é mais uma reclamação, e não só. Isso é um ponto facultativo das aldeias desaparecerem do mapa, porque não estão a ser investidas aquilo que deve ser, nem deixarem construir as casas dos jovens nos terrenos que herdaram dos pais, e etc. Dizem que é zonas verdes. E isso não pode continuar assim. Mesmo eu conheço, não vou dizer qual é a terra, somos do Conselho da Quilhá, mas geralmente, de onde há terras que se pode fazer tudo e outras não se pode fazer nada. E nós estamos com um grande problema, que é fixar os jovens na aldeia, e todos os dias vamos abalar a comprar casas na Quilhá, quer no Turcendo, quer noutras freguesias. E abandonam as nossas onde nasceram.
Obrigado, Luís Dias. Obrigado pelo testemunho importante, deixa também aqui no Fórum TSF. Bom dia, Hugo Amaro, é gestor de projetos, Liga-nos de Coimbra.
Bom dia aos seus ouvintes. Eu vou ser sucinto na minha opinião. Até já ouvi alguns ouvintes dizer que hoje em dia os jovens têm outros hábitos, têm outros objetivos na vida, e sinceramente acho que isso não é muito verdade, não é a verdadeira razão pela qual os jovens hoje em dia não saem de casa ou não têm filhos. É uma questão simples e é uma questão de dinheiro. Nós aqui, por exemplo, recebemos bastante jovens saídos da faculdade, todos eles que estão mortinhos por sair de casa e comprar uma casa. Mas é impossível comprar uma casa, ou é impossível ter uma casa para eles próprios com o dinheiro que ganham, quanto mais ter filhos. A minha geração, por exemplo, houve há pouco tempo até um boom de bebés na minha geração, porque chegámos a uma idade em que não podíamos esperar mais tempo. Começamos a chegar aos 40 anos e começa a haver riscos de complicações de ter um bebé. Então a minha geração resolveu ter bebés porque não havia outra opção. Para quê? Para pagarmos depois 350 euros para uma creche, para uma criança, e se tivesse agora uma segunda criança ia pagar mais 300 euros. Como é que isso é confortável para alguma família que recebe ordenados cá em Portugal? E depois dizem que as pessoas vão para fora ou que não têm uma vida estável. E é tudo uma questão de dinheiro, assim como os mais idosos, não é? É uma questão de dinheiro querer ter os lares e as casas sociais no privado, em vez de no público. É só essa a minha opinião. Muito obrigado. Bom dia.
E obrigado pelo seu contributo, Hugo Amaro. Vamos agora ao encontro da deputada Rita Matias, deputada, coordenadora da Juventude do Chega. Bem-vinda também ao Fórum TSF. Senhora deputada, o poder político, o Estado, está a fazer o suficiente, o que seria essencial fazer para ajudar os jovens a equilibrar aqui a balança da natalidade?
Ora, muito bom dia. Antes de mais, deixe-me cumprimentar o Fórum TSF pela brilhante iniciativa de podermos estar a falar de um daqueles que é um problema principal e fundamental em Portugal. Falamos, de facto, da questão da sustentabilidade não só da nossa segurança social, mas da nossa própria sociedade, não é? Sem bebés, sem uma renovação de gerações, a nossa sociedade fica comprometida e, portanto, saúdo a vossa iniciativa e, acima de tudo, as declarações dos vários ouvintes que estão a participar, de facto, já tocaram nos pontos-chave, mas, de facto, é dramático olharmos e vermos que em 2011, para cada 100 idosos, existiam 94 jovens, atualmente existem apenas 76. E, portanto, temos que fazer algo e, como a pergunta perguntava, de facto não está a ser feito o suficiente. O último ouvinte falava sobre a dificuldade que os jovens têm em aceder a créditos à habitação, portanto os jovens não conseguem ter uma casa própria, ficam durante muitos anos sujeitos a arrendamentos também em preços impraticáveis e bastante difíceis para conseguirem amealhar a verba necessária para darem entrada para uma casa sua. Estas rendas altas depois também não são comportáveis com os baixos salários que têm, e, portanto, estão num ciclo vicioso que não lhes permite dar os passos necessários para poderem constituir uma família, poderem ter filhos de forma responsável, e todas estas questões vão fazendo com que adiem estes seus projetos de vida. Nós falamos de natalidade e falamos de números, mas às vezes também é importante sublinhar que, acima de tudo, o que está a ser adiado são projetos de vida. E quando olhamos para outros países, por exemplo, na Hungria, em que os casais têm acesso, o próprio Estado financia, dá 30 mil euros a cada jovem casal que se comprometa a ter filhos para poderem dar entrada para uma casa, percebemos que, de facto, em Portugal poderíamos fazer mais, poderíamos dar apoios concretos, não é com medidas pontuais, como o IRS jovem, que permite que um jovem que ganhe 900 euros poupe cerca de 50 euros por mês. Não é com este tipo de medidas que vamos fazer com que um casal, com que um jovem, com que uma mulher queira ter filhos. Tem que ser com incentivos concretos, incentivos às empresas também. Acho que todas as jovens, eu própria também, na minha primeira entrevista de emprego para um call center, perguntaram-me se queria ser mãe ou se tinha essa perspectiva num horizonte curto, não é? Portanto, enquanto as nossas empresas continuarem a colocar estas questões às nossas jovens mulheres, vamos estar a condicionar o futuro do nosso país.
E obrigado, Sra. Deputada, por nos ajudar também neste debate que hoje fazemos, deputada e coordenadora da Juventude do Chega. Depois de escutarmos a deputada Rita Matias, vamos ao encontro do Otávio Ferreira, empresário, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. É um assunto muito querido, porque eu passo o dia em instituições, tenho o prazer de conhecer as instituições do Norte até às ilhas do nosso país, já há mais de 15 anos, e vou-lhe falar de um país que é o sexto mais envelhecido do mundo. É o país em que em 1986 tinha 2.4 trabalhadores para um pensionista, hoje tem 1.4 trabalhadores para um pensionista. É o país que tem censo já há muitos anos, em que em 2011, imagino, 2011, saiu um alerta que estávamos na iminência de ter 40% da população com mais de 65 anos. O censo de 2021 veio ainda mostrar isso, que vai acontecer provavelmente em 2031, no próximo censo. O que é que foi feito? Pouco ou nada. Ou seja, somos um país envelhecido, o sexto país mais envelhecido do mundo. Medidas de apoio não há. Fala-se muito de lares, fala-se de muitas coisas. Tem noção que só 6% da população portuguesa é que está institucionalizada? Acontece porque os idosos hoje são os jovens do passado, tinham 2, 3 filhos. E são esses 2, 3 filhos que lhes estão a pagar as instituições. O que é que vai ser do nosso futuro? Vamos ser mais velhos, mas cada casal tem um filho. Como é que vai ser sustentável a institucionalização dos idosos? Não vão conseguir estar por meios próprios em casa? Nós temos um problema muito grave, não tem sido feito. E só fazer uma pequena correção, faz hoje precisamente 15 dias, houve um partido político que fez a primeira conferência parlamentar na Assembleia da República sobre exatamente este tema, sustentabilidade da segurança social. Portanto, foi o Partido Chega, onde eu fui palestrante. Este tema é de veras importante. Nós, em 2031, vamos ter um susto na sociedade. Há uma opinião sobre, com base num cálculo matemático que diz mais ou menos em 2045 nós podemos ter 7.5 milhões de pessoas em Portugal. Portanto, temos que fazer alguma coisa, mas não é amanhã. Já levamos 20 anos de atraso.
Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio Ferreira. Vamos agora com o Aníbal Luís, está reformado. Escuta-nos no Seixal. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Olha, permita-me que ande assim para trás um bocadinho do tempo, que era o seguinte. Eu, quando trabalhava no Porto de Setúbal, um operário especializado trazia para casa 1.800 euros. O operário que era uma classe mais baixa, que andava a varrer o cais trazia 900 euros. Portanto, havia uma diferença assim, portanto, para governar a vida. Entretanto, quando o Sócrates tomou o poder e que arruinou o país, e o Passos Coelho tomou a responsabilidade de levantar o país, ele foi mais papa que o papista. Porque é assim, eles cortaram, ele cortou os ordenados, os aumentos, cortou tudo. O que é que aconteceu? Empobreceu. E agora todos os governos desde o PS de 2015 estão, vá lá, ninguém mexe nos ordenados, ninguém, portanto, a classe média acabou e aí é só o mal. Eu cá pergunto, um jovem que casa a ganhar 700 euros, que era o que a classe média antigamente ganhava, vai sair de casa dos pais? Não vai, que não tem hipóteses. Não, aí, para mim, o problema está nos ordenados que se pagam em Portugal. Pronto, e é tudo. Bom dia.
A opinião do nosso ouvinte Aníbal Luís. No debate online, Joaquim Brito escreve: o envelhecimento da população não é um problema novo. Há muito tempo que o grupo de pessoas mais vulneráveis, e esta expressão está entre aspas, há muito tempo que o grupo de pessoas mais vulneráveis, como muitas vezes é designado, e onde se incluem as pessoas com deficiência, entre outros grupos, é apontado como um problema social para o qual ninguém quer encontrar soluções. Vamos retomar o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
Amanhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF, tem como ponto de partida os resultados do censo de 2021, que nos mostram que se agravou ao longo desta última década o fenómeno do envelhecimento da população. Há um aumento expressivo da população acima dos 65 anos e uma diminuição da população jovem. Feitas contas, em 2021, por cada 100 jovens existiam 182 pessoas com mais de 65 anos. Um desequilíbrio aqui na balança demográfica que todos os dados indicam irá continuar a agravar-se. E com este dado em cima da mesa, perguntamos aos nossos e aos nossos ouvintes que desafios é que este desequilíbrio coloca ao país. Se o poder político tem dado a devida importância a um tema que é decisivo para o nosso futuro. E quanto a questões mais concretas, estamos a dar condições aos jovens para não se sentirem forçados a emigrar, para poderem sair de casa dos pais, formar família e terem filhos? E quanto aos mais velhos, estamos a preparar o país para responder às necessidades que serão cada vez maiores? Podemos mesmo envelhecer com dignidade, com apoio, enquanto temos condições para continuarmos em casa, com lares de qualidade e economicamente acessíveis, com apoios às famílias que podem continuar a cuidar dos seus familiares? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos o Fórum TSF com a opinião do Emanuel Rocha, eletrotécnico, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Bom dia, Emanuel Cássio. Bom dia ao Fórum e muito obrigado por me deixar participar nesse Fórum. Olha, eu por acaso liguei já muito tarde porque quando vi o tema, é um tema com o qual eu estou, um pouco o meu dia-a-dia, porque a minha mulher é diretora técnica numa IPSS aqui da cidade do Porto e tenho o meu sogro com 98 anos e meio que está a partir deste mês no lar. E vou falar essencialmente sobre esta parte dos idosos e dos lares, porque interessa, porque é um assunto que a classe política não presta muita atenção, porque isto não dá votos. Honestamente, não há ninguém nos lares que vá votar. 99,9% das pessoas que são em lares não vão votar. Portanto, isso não tem interesse. Mas eu vou-lhe aqui fazer só uma análise muito rápida da situação. Os lares em Portugal, e como disse a vossa convidada no início do programa, estão esgotados. Estão esgotados os lares IPSS, estão esgotados os lares privados, está tudo esgotado. E não há soluções. E os valores apresentados pelos lares, eu posso lhe dizer, em linhas gerais, que ainda não se falou nisso, só para as pessoas do fórum terem uma ideia. Um idoso numa IPSS, participa mais ou menos com 80% da sua reforma e o restante, até um valor de, se não estou em erro, 1.100 euros, é comparticipado pelo Estado. Isto é, um reformado com 400 euros dá 300 e tal euros da sua reforma e o Estado dá o resto. Certo? Pronto, estamos falando. E as IPSS têm um problema realmente grave, é falta de dinheiro, porque aos preços que está a energia elétrica, ao preço que está o gás, que é o mais importante hoje em dia, é impossível comportar aquelas despesas. Se depois passarmos para os lares privados, temos um panorama completamente diferente. E posso-lhe dizer a experiência que eu tenho em casa com o meu sogro. O meu sogro tem um problema de cancro na face, na cara, bastante avançado. Com 98 anos e meio não há nada, já foi ao IPO, já seguiu todos os trâmites e, portanto, não há nada a fazer. Está numa fase mesmo má, em que é preciso cuidados intensivos todos os dias. É preciso ali estar em cuidados paliativos, aliás, todos os dias. Vai lá, tem a assistência do Serviço Nacional de Saúde através do Centro de Saúde local. E acontece o seguinte, era o único sítio, felizmente, como trabalhou nos TLPs e nos PTs, tem uma reforma minimamente aceitável, mas tem que ir às suas poupanças completar os 2.100 euros de estadia neste lar em que nós o colocámos neste mês de novembro, numa colocação provisória, e contactámos todos, muitos mais lares, incluindo o lar da própria PT que existe em Valadares, para ele ser transferido. O que é que acontece? Era preciso ter tomar conta dele todos os dias. A minha mulher é a diretora técnica de um lar, não pode lá estar. Eu tenho a minha vida de eletrotecnia, que ando sempre em assistências e por fora também não posso estar. E, portanto, tivemos que ali aguentar 6 anos. Tivemos o meu sogro na minha casa com a ajuda de uma vizinha, a quem, pronto, fazia um favor de ir lá ir, dava-lhe o almoço, aquelas coisas. Mas a verdade é esta. Entretanto, surgiu-nos a possibilidade de trocar para outro lar também, muito jeitoso aqui na cidade do Porto, mas passa de 2.100 para 1.700 euros. Portanto, para uma pessoa que tem uma reforma de 800, 900 mil euros, é impossível sobreviver. E os filhos, e muito bem, estão a trabalhar com um país como o nosso, que não é um país, isto não tem nada a ver com guerras, não tem nada a ver com petróleo, não tem nada a ver. A própria Europa está a viver um momento muito difícil. Portanto, não é possível, à moda antiga, como eu, felizmente, o meu pai e a minha mãe tiveram a sorte de, quando já morreram, mas pronto, quando o meu pai esteve acamado com artéria esclerose, que chegou ao ponto de até ganhar chagas no corpo, mas tinha assistência da minha cunhada, que era enfermeira, e eu estava lá todos os dias em minha casa, e ele estava em minha casa. Quer dizer, isso já não é para o meu tempo, nem para o tempo do Manuel Acácio. E já não é para o tempo de 90% quase destes idosos que existem no país atualmente. Porque há muitos filhos que não querem... Manuela Cássio, é pena ser... Eu não quero ocupar o seu tempo. Mas eu sei de tantas histórias e de tantas coisas más que os filhos fazem aos pais idosos que nem é bom contar. Está a entender? Portanto, eu acho que não temos classe política, não tem capacidade nenhuma para lidar com isto. E mais, e só para determinar, que isto é importante, é que mesmo dentro das instituições, os privados estão ali para ganhar dinheiro. Ponto final, parágrafo. Aí não há volta a dar. Um lar privado é para ganhar dinheiro. E toda a gente sabe das histórias do comércio, do lar de comércio do Porto no Porto e de outras coisas. Mesmo as IPSS e mesmo estas instituições privadas de solidariedade social, a história não é como o padre Mário Lino conta nas televisões e nas rádios. Porque o padre Mário Lino não está a contar as verdades todas. E digo-lhe, pobres dos nossos idosos, pobres daquelas pessoas que precisam de uma assistência como o meu sogro tem neste momento. Porque ainda tem filhos, e tem filhos, e tem o genro, e tem as noras, que lhe dão apoio. Mas há muito boa gente perdida neste Portugal interior que não tem
não tem. E não há lares, nem há capacidade, como disse a sua convidada, no Alentejo, em Belmonte, em Bragança, não há capacidade para atender estes nossos idosos.
E obrigado, Emanuel Rocha, pela participação no Fórum TSF. Agora o encontro do deputado social-democrata Alexandre Poço, deputado e líder da Juventude Social-Democrata. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos, olá, enquanto Estado, feito o suficiente, olhando aqui mais para a questão dos jovens, temos feito o suficiente para ajudar os nossos jovens a poderem sair de casa dos pais, constituir família, não se sentirem tantas vezes obrigados a emigrar?
Ora então, bom dia, obrigado pelo convite. Infelizmente, e até porque ainda fui a tempo de ouvir a intervenção do último ouvinte, infelizmente o país, olha, nem consegue dar condições dignas à geração mais velha, que felizmente vive hoje muito mais anos em Portugal, mas que com as pensões e com a assistência em todas as áreas da sua vida, que é aquela que todos conhecemos, nem consegue dar futuro às novas gerações. Não é? Ou seja, hoje em dia nós temos um em cada três jovens a receber o salário mínimo e com o salário mínimo ninguém se consegue emancipar. Temos a pior idade de saída de casa dos pais da União Europeia, 33,6 anos, e depois pensamos, quando olhamos para os números dos censos, porque é que falta mais crianças e mais bebés em Portugal. Ora, se a receber o salário mínimo em cada três jovens e se a idade média de saída de casa dos pais é aos 33,6 anos, temos aqui logo dois números, dois dados concretos, duas estatísticas, dois factos que não são possíveis, que evidenciam que então depois nós temos uma grande dificuldade, não só em as pessoas conseguirem se emancipar, e já para não falar, depois da realidade também hoje existe no mercado de arrendamento, sabemos que há falta de casas em Portugal e que nós precisamos de aumentar a oferta de habitação, seja do ponto de vista do arrendamento, seja para as pessoas que desejam conseguir comprar casa e, portanto, respondendo muito diretamente à sua pergunta, infelizmente o nosso país hoje nem aos mais velhos que vivem mais tempo consegue providenciar um presente de qualidade, nem aos mais jovens consegue ser um local onde eles possam almejar futuro. Recentemente saíram dados que também indicam esse número. 20% dos portugueses entre os 15 e os 39 anos, um em cada 5 jovens portugueses vive fora do país. E, portanto, nós podemos ter muitas narrativas partidárias, muitas narrativas políticas, mas esta é a realidade dos factos. Infelizmente, isto deve-se, no meu entendimento, a um país que há cerca de 20, 25 anos começou a divergir da União Europeia. Vamos ser ultrapassados pela Roménia em breve, segundo a notícia que a semana passada todos vimos no Jornal Expresso, e portanto o país está a definhar economicamente com traduções muito concretas, por exemplo, nestes dois estratos da população, os mais velhos com o presente que têm e os mais novos com o futuro que não têm, e por isso acabam muitas vezes a ter de emigrar forçadamente.
E o que seria essencial fazer, o que propõe o PSD, ou que defende a JSD mais concretamente, que seria urgente fazer para dar mais futuro aos jovens?
Olha, nós temos de mudar o modelo de desenvolvimento económico do nosso país. Nós não podemos estar satisfeitos com o ritmo de crescimento que o país tem. Nós precisamos de apostar muito mais nas nossas empresas. Precisamos de ter um país em que o Estado não recolha tantos impostos às famílias. O país prepara-se para recolher mais de 100 mil milhões de euros de impostos às famílias, muito provavelmente para depois o Sr. Primeiro-Ministro vir a devolver num mês qualquer futuro, no mês de 2023, uma quantia que distribui em cima de cada português, depois de já ter à cabeça ter ficado com uma quantidade enorme de impostos. E, portanto, mudar o modelo de desenvolvimento económico. Nós temos de baixar os impostos às famílias, às empresas. Nós temos de baixar o IRS às famílias. Por exemplo, neste último Orçamento de Estado, a JST e também o Grupo Parlamentar do PSD apresentam uma proposta que eu considero que é um caminho para o qual nós temos de ir. Nós temos de ter um regime fiscal próprio para as novas gerações. Nós propusemos, mas foi chumbada a semana passada no Parlamento, que o país, até aos 35 anos, tivesse uma taxa máxima de IRS de 15%, naturalmente excluindo os rendimentos do último escalão. Nós precisamos também de, no caso concreto das políticas de habitação, estimular mais oferta de habitação. E para aqui concorrem todos os setores, o setor privado, o setor cooperativo, o setor público, ou seja, o país não pode estar neste ramo em que temos estado, em que há uma gestão do declínio, em que vamos definhando economicamente. E, portanto, mudar o modelo de desenvolvimento económico, que implica necessariamente baixar impostos às pessoas e às empresas, ter um modelo de Estado Social que conte com todas as respostas. Nós, nos últimos anos, temos assistido a um preconceito ideológico que faça todas as respostas. Se há problemas no SNS, então nós temos de considerar, por exemplo, as respostas social e privada. Se há problemas na educação, idem. No caso da habitação, por exemplo, para estudantes universitários, a mesma solução. E, portanto, o país precisa de romper com os preconceitos ideológicos. O país precisa de um modelo de desenvolvimento económico novo. Nós não podemos estar neste modelo de desenvolvimento económico que não está a dar resultados. E eu dei há pouco indicadores muito concretos daquilo que é a realidade das novas gerações, nos salários, nos jovens que estão lá fora, e depois esperar que não mudar nada, não fazer rupturas. A sociedade portuguesa precisa que exista uma capacidade de mudar o desenvolvimento da nossa economia, porque se a nossa economia conseguir ter taxas de crescimento, acredito eu, e os números também evidenciam isso, nós conseguimos que as empresas paguem melhores salários e que em Portugal os salários deixem de ser a realidade que são para a esmagadora maioria da população portuguesa. Os dados evidenciam que os portugueses, antes de transferências sociais, mais de 4 milhões de portugueses vivem no limiar da pobreza. Depois, com as pensões e as transferências sociais, este número baixa para 2 milhões. Ora, se estes dados não levam um sobressalto cívico e a uma mudança e a uma mentalidade, nós queremos mudar alguma coisa no nosso país, então eu penso que será difícil convencer as pessoas desta necessidade. Nós temos mesmo, face a estas realidades, mudar o desenvolvimento económico do país, cobrar menos impostos, reformar o Estado, contar com todos os setores da nossa sociedade, com o setor privado, com o setor social, com o setor público, e deixar de ter um país em que vamos vivendo satisfeitos com este ramo-ramo e com esta gestão do declínio que infelizmente tem marcado o país nas últimas décadas.
Agradeço ao deputado social-democrata e líder da JSD, Alexandre Poço, também o contributo que deixa aqui no fórum do TSF. Vamos agora ao encontro da nossa ouvinte Carolina Antunes, é gerontóloga, liga-nos de Coimbra. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Antes de mais, eu gostaria de felicitar, portanto, o tema hoje do Fórum da TSF. Eu sou uma jovem licenciada em gerontologia. A minha atuação é aqui na cidade de Coimbra, diretamente junto da comunidade que reside no domicílio, e consigo constatar realmente as condições precárias das pessoas mais velhas a residir no seu domicílio. Já para não falar neste acompanhamento que faço a pessoas mais velhas, famílias e cuidadores, portanto, de uma forma próxima, consigo perceber realmente as condições deploráveis que as pessoas vivem, a falta de vagas e de respostas na comunidade para que realmente as famílias consigam encontrar uma resposta digna para os seus familiares nesta fase das suas vidas. O próprio abandono em hospitais, muitas das vezes, porque não encontram esta resposta na comunidade, e nós temos que pensar, portanto, Portugal tem que pensar que estamos a investir na formação de jovens formados todos os anos na área da gerontologia e que não está a conseguir valorizar e reconhecer o papel destes profissionais que estudaram, que querem trabalhar na área do envelhecimento, que querem procurar responder aos desafios do envelhecimento no nosso país. Realmente as condições de vida dos mais jovens e das pessoas mais velhas em Portugal não são claramente favoráveis, e realmente, tendo em conta a minha experiência profissional e pessoal no contexto diário, conseguimos perceber que realmente algo não está bem e que tem que ser realmente haver aqui uma mudança a nível do poder local, a nível político, em termos de definição de políticas sociais e de saúde, para que realmente consigamos ter melhores cuidados nas idades mais avançadas e que, por outro lado, se valorize a formação em gerontologia em Portugal.
Obrigado, Carolina Antunes, também pela sua participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, Mónica Mendonça, é dirigente da Juventude Comunista Portuguesa. Bem-vinda também a este debate. Que avaliação faz a JCP? O que está a falhar? O que é necessário fazer para dar aos jovens condições para se autonomizarem, constituírem família e ajudarem aqui a equilibrar este muito desequilibrado ou muito desequilibrada balança demográfica?
Bom dia, obrigado pelo convite à participação da JCP neste debate que nós acreditamos que é muito importante. Eu responderia a essa pergunta, se calhar com base até no Orçamento de Estado 2023, que foi aprovado agora a semana passada na Assembleia da República, que é uma amostra de como anos e anos e anos, em que um mecanismo, um instrumento que poderá e deve ser capaz de dar condições, neste caso aos jovens que precisam se emancipar, mas porque vontade, neste caso do Partido Socialista e também do PSD, do Iniciativa Liberal do Chega, não dá resposta e que vai perpetuando as dificuldades que os jovens têm sentido. Vejamos os salários que aqui já foram muito falados. Como é que é possível um jovem com o salário mínimo nacional pagar uma renda de 300 a 600 euros? Como é que é possível um jovem que de 6 em 6 meses não sabe se vai ter o seu contrato de trabalho de, isto é, passa de precário para efetivo. Se não sabe se fica na empresa ou não, qual é que é também a estabilidade de um jovem para pensar em ter filhos, para construir e organizar a sua família, quando recebe o horário de trabalho na sexta-feira da semana anterior? Pronto, a habitação também já foi aqui muito falado isto. Tanto a habitação, a nosso ver, a habitação, como também as questões do trabalho, dar condições aos trabalhadores para conseguirem ter uma vida estável, direitos dos trabalhadores, é também direitos para estabilidade na sua vida, para constituir uma família, neste caso para os jovens, e para saírem de casa. Podemos até falar agora, que eu acho que é um problema que creio que não tenha sido abordado, mas que dia para dia as condições de vida ficam piores quando vamos ao supermercado e o que comprámos a semana passada, esta semana já está duas vezes mais caro. Quando o preço do gás, da eletricidade, das telecomunicações, tudo vai aumentando, isto também é muito decisivo na atualidade para um jovem decidir continuar a sair de casa ou ter condições para sair de casa e constituir uma família. Vontade não falta, faltam é condições que há respostas para isto é, há respostas, falta vontade política para que também se cumpra o que é necessário para os jovens terem condições.
Obrigado, Mónica Mendonça, dirigente da Juventude Comunista Portuguesa, identificando aqui algumas das áreas em que é urgente intervir para podermos dar aos jovens condições para constituírem família e não termos tantos jovens que não encontram outra solução senão ir para fora do país. Segundo Interessantes, participa no debate online e escreve: não há muitos idosos, o que há é poucos jovens. Se por um lado os jovens não têm vida para serem pais, por outro, os idosos são abandonados pelos filhos e pelo próprio Estado. Este Estado não dá condições para os pais colocarem os filhos recém-nascidos para poderem trabalhar, mas também deixa os seus idosos à mercê do mercado privado dos lares. O país não está preparado e não faz nada para reverter essa situação. O mercado imobiliário é para ricos. Os salários, pensões e ajudas sociais para a maioria dos portugueses são pobres. Como milagres não há, e se tudo continuar como até aqui, em breve teremos ainda menos jovens, porque os idosos não morrem por decreto. Bom dia, Horácio Tábios, a Tábuas é comercial de Gasoleria. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia para si e para toda a auditória da TSF. Saúdo desde já este debate. Para mim, este tema, já há muitos anos, é o tema que deveria estar na agenda política de todos os partidos já há 30 anos. Ou seja, é o nosso maior problema estrutural, é, de facto, a baixa taxa de natalidade. É um problema que nos, um problema com raízes diversas e com raízes diversas que não foram tratadas pelos partidos nas últimas décadas e que estão a levar, de facto, a população portuguesa a um declínio. Ou seja, seremos, porventura, se calhar, dos poucos países do mundo, até porque a população bateu recordes no mundo atualmente, foi notícia há pouco tempo, e nós seremos dos países que têm a pirâmide invertida e que está a diminuir a sua população de uma forma assustadora. Isto obviamente tem razões estruturais por trás, que não foram resolvidas durante décadas, falou-se aí do modelo de desenvolvimento, que é evidente, ou seja, não há, aliás, a dada altura, e muito bem, o presidente de Salveiro do Instituto Superior Técnico teve a humildade e coragem de vir a público demonstrar que aquilo que ele ensinava aos seus alunos de gestão e de economia para criar empresas, que era uma frustração, porque ele sabia que ele estava a ensinar como é que as pessoas poderiam produzir empresas para criar riqueza, porque sem riqueza também não há forma de depois termos famílias maiores. E ele sabia que o que estava a ensinar depois na prática, no terreno real, não haviam as condições para esses jovens implementarem as suas empresas, seja quer no campo da justiça, quer no campo das regras, quer no campo... Recordo que a última intervenção da Troika colocou pela primeira vez em Portugal um tribunal de concorrência, um tribunal de propriedade intelectual. Ou seja, nós não temos a sociedade portuguesa não se organizou nas últimas décadas, depois da Revolução, minimamente para criar riqueza, para gerar prosperidade, e essa prosperidade, obviamente, fazer com que as famílias e os jovens possam ficar e ter condições para ter filhos. Eu dou um exemplo, só para terminar, para não ocupar muito tempo, de quando comprei uma casa usada, houve um casal amigo que me ofereceu uma gaiola com um casal de Rosa e Collis, e a gaiola era uma gaiola pequena. E então, passados 6 meses, cada pássaro estava no canto da sua gaiola pequena. E eu, da altura, falei com a minha esposa e disse: isto, claro, são dois machos ou duas fêmeas, porque eles não cruzam, há aqui qualquer problema com os pássaros, porque disseram que era um casal, para termos mais passarinhos e tudo mais. Eu, a dada altura, liguei para as pessoas que nos deram: olha, vocês enganaram-se, deram um casal, mas não é casal, porque eles nem se podem ver, nem olham um para o outro,
E eles disseram, de certeza um casal. Eu, bem, fui comprar, o que é que eu decidi? Vou comprar uma casa maior para acoplar e dar condições a estes pássaros que eles de facto têm. Comprei uma maternidade que era 3 vezes o tamanho da gaiola e acoplei essa maternidade à gaiola. Nesse mesmo dia, os pássaros cruzaram. E isto, a natureza, dá-nos às vezes um bocado ensinamentos brutais. E eu recordo que em Portugal, infelizmente, eu acho que ouvi o número de, para cada nascimento, 100 e tal idosos.
Temos,
acho que foi esse o número.
Temos 182 pessoas com mais de 105 anos por cada 100 jovens.
Isto é, por cada 100.
Exatamente. Por cada... 100, pois, 182.
Pois, isto é uma coisa gravíssima. E eu, como trabalho na parte imobiliária também, recordo que em Portugal, um jovem, um casal de jovens que é para começar a vida, para comprar uma casa, tem que ter 10%. Ou seja, nos últimos anos, desde 2019, o Estado impôs que as pessoas têm que ter 10% de capital para se comprar uma jovem, uma casa. Não havendo mercado de arrendamento, porque os arrendamentos são caríssimos e pressupõe que o ordenado de um desse casal fique logo para a renda. E não conseguindo os jovens ter esses 10% para se qualificarem num banco para comprar uma casa, querem que os jovens tenham filhos como?
A pergunta...
Ou seja, isto é uma coisa que é básica. Ou seja, o país aparentemente não liga ao que é essencial. Não criou as condições para que se possam criar produtos e serviços com qualidade. Nós temos aí, numa época especial, se repararmos, temos aí a Xiaomi lançar carros. Nunca fez carros, mas faz carros. Porque é que Portugal, que é um país super, pessoas super inteligentes, vão para todo mundo, brilham, porque é que nós cá nunca apoiamos, porque é que nunca demos condições para que as pessoas possam ter empresas livremente, trabalhar com concorrência, com segurança económica, com segurança jurídica, com decisões jurídicas em meses e não em anos, nunca se fez a reforma da justiça. Não se fez porque os partidos nunca quiseram fazer. Por isso, isto é uma opção, foi uma opção, e as responsabilidades do que está a passar, que são responsabilidades históricas, que é o definhamento de um povo inteiro, como é o povo português, deve-se a todos os partidos, sem exceção, porque, de facto, não corrigiram situações dramáticas que são a base para o desenvolvimento e a prosperidade de um país e de um povo.
Obrigado, Horácio Tábios, pelo contributo que deixa aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da próxima convidada, Beatriz Rielinho, da Graça dos Jovens do Bloco de Esquerda. Bem-vinda também a este debate. Que avaliação faz o Bloco? O que é essencial fazer para dar mais condições aos mais jovens para constituírem a família que pretenderem constituir e terem os filhos que desejarem ter?
Olá, bom dia a todas e a todos. Quando falamos de jovens e falamos de um país que se encontra cada vez mais envelhecido e olhamos para um país dual, constante litoralização do país, onde os jovens vão para Lisboa, Porto, Coimbra, e deixam o interior, porque o interior acaba por não lhe dar respostas. Falamos da precariedade nos contratos de vida no geral. Ter filhos significa viver numa condição de pobreza para quem vive do salário mínimo nacional, e por causa disso mesmo faz com que muitos de nós jovens não queiram dar esse passo, porque significa viver na pobreza. Ou então, muitos de nós, e é o que acontece hoje em dia, vivemos a recibos verdes, que na realidade não sabemos como é que vai ser o dia a seguir, não sabemos como é que vai ser o mês seguinte, e isto acaba por não dar uma estabilidade financeira para aqueles que querem construir família e para aqueles que querem construir vida, seja no litoral, seja no interior do país. O Bloco também olha muito para o problema da habitação, que é um problema que tem sido constante, um pouco por todo o país. Os jovens estão divididos entre aquela que é a escolha de viver no interior, onde os empregos e os serviços públicos são escassos. Vimos aqui há uns anos o fechar de escolas, o fechar de farmácias, de centros de saúde, de hospitais. Esta quebra de serviços que são públicos e que fazem parte de um Estado de direito e são pilares da democracia, fazem com que os jovens fiquem divididos entre a falta de emprego, a falta de serviços no interior, onde a população é muito envelhecida, ou então ficam rendidos às grandes cidades, como Lisboa e Porto, onde a renda de uma casa consegue ser superior a um salário, às vezes até mesmo a renda de um quarto. Ou seja, esta crise da habitação tem-se vindo a fazer sentido, especialmente nos últimos tempos. E também gostaria de falar sobre o aumento do número de migrantes. O aumento do número de migrantes poderia ser bastante importante para o nosso país e para as nossas políticas públicas e para a nossa forma de viver. Contudo, a política de migração em Portugal está completamente ao contrário. Ou seja, nós damos benefícios àqueles que são os vistos gold, damos benefícios àqueles que são os nómadas digitais, e estes nómadas digitais que vêm provocar o aumento da crise da habitação, não é? Com o aumento das rendas, e olhamos e vimos como a precariedade absoluta para aqueles que são os trabalhadores migrantes, muitos deles racializados, que trabalham na agricultura, como é o caso das estufas de Odmira. Ou seja, esta política de migração funciona completamente ao contrário e parece não existir ainda vontade política por parte de todas para fazer virar esta situação. E outro ponto que eu também gostaria de tocar, e que é um ponto que o Bloco tem, fala já há muitos anos e continuamos a debater, é a questão de um Serviço Nacional de Cuidados. Como é que nós podemos dizer aos jovens para terem filhos, se não existe uma rede pública de creches, não existe uma rede pública e gratuita de creches para que consigam deixar os seus filhos para depois conseguirem seguir uma carreira profissional e irem para o trabalho. Ou mesmo com a questão dos lares. Falava-se há bocadinho de deixarmos as pessoas à mercê dos lares ilegais ou de cuidadores que muitas vezes vivem na precariedade. É preciso reverter esta situação e é preciso vontade política para que se crie este Serviço Nacional de Cuidados, que dê resposta a todas as pessoas e que, sobretudo, dê resposta àquela que é a trabalhadora do nosso país, que é muitas famílias com o salário mínimo, e precisamos dar essas respostas. Ou seja, a habitação, precariedade no trabalho, a questão dos vistos gold e dos nómadas digitais, a questão do Serviço Nacional de Cuidados é bastante importante e são questões e propostas a nível de políticas públicas que devem fazer parte daquela que é a agenda política e daquela que é a nossa vontade política para fazer.
Obrigado, Beatriz Realinho. Deixando-nos aqui os pontos em que o Bloco de Esquerda considera que é essencial intervir para resolver aqui parte deste problema, para equilibrarmos a balança demográfica cada vez mais desequilibrada. É isso que nos mostram os dados do Censos 2021, um desequilíbrio que se agravou ainda mais ao longo da última década. Falamos aqui neste Fórum TSF, tentamos aqui perceber se estamos, ou se o Estado, se o país está a dar condições aos jovens para poderem sair de casa dos pais, formar família, criarem uma família, terem filhos, os filhos que pretenderem querer. No outro lado desta mesma moeda, perguntamos se estamos a preparar o país para responder às necessidades dos mais velhos. O próximo ouvinte a participar neste debate chama-se Domingos Nascimento e é o presidente da Associação Aldeias Humanitárias, uma associação que precisamente ajuda a resolver esta parte do problema de dar apoio aos mais velhos e que mais isolados estão. Bom dia, Domingos Nascimento.
Muito bom dia. Eu estou a falar de um território fantástico, com aldeias extraordinárias, vilas e cidades, mas que está a acontecer uma tempestade silenciosa há muito tempo, que é a desertificação humana. A verdade é que é isso, a desertificação humana veio desestruturar as nossas comunidades, que neste momento têm pessoas a viver, pessoas idosas, mas têm retaguardas familiares ou outras. Mas a verdade é que essas pessoas continuam a viver felizes. Elas querem viver nas suas casas. E nós temos uma obrigação geracional de lhe criar essas condições. Temos a obrigação de adaptarmos a esta nova realidade, novas soluções, com novas profissões. Por isso, a lei humanitária preconiza a criação de comunidades desamparadas, ou seja, comunidades que têm serviços organizados que permitam manter vivas as nossas aldeias, mantendo felizes as pessoas nas suas casas, permitindo que a institucionalização, que também em alguns casos é inevitável, possa ser um último recurso, mantendo as pessoas em casa, mantemos o ecossistema em equilíbrio, por isso continuamos a valorizar as nossas aldeias e as nossas vilas e as nossas cidades do interior.
Em que zona concreta é que a Associação Aldeias Humanitárias trabalha e que tipo de apoio é que presta, Domingos Nascimento?
Nós estamos a falar do Douro Sul, dos 10 municípios do Douro Sul, um território imenso, mas que já tem muito menos do que 10 mil habitantes e onde o índice de envelhecimento não é de 180 e tal, que é a média nacional. Nós já vemos muito à frente ou seja, já vemos nos 300 e alguns municípios nos 400. Ou seja, 400 idosos ou 300 idosos para cada 100 jovens. E isto deve preocupar-nos e deve alertar-nos para a necessidade urgente de criarmos novas soluções para que consigamos manter em felicidade as pessoas nestes territórios, que, repito, são os territórios extraordinários, com infraestruturas fantásticas, mas que, infelizmente, o tempo e as circunstâncias impediram que continuasse o equilíbrio demográfico que gostaríamos de ter. A Aldeias do Humanitar presta serviços no âmbito da saúde e do amparo social de uma forma integrada, com cuidados complementares, na casa das pessoas, a custo zero. Porque um dos grandes problemas das dinâmicas sociais é que as respostas sociais, embora compreensivelmente para a sustentabilidade das instituições, são muito pesadas em termos orçamentais para as pessoas. Imagine, Manuela Cássio, que para simplesmente tomar as suas refeições gastasse 70% do seu salário. E algumas respostas que existem no terreno, infelizmente, impedem a sustentabilidade financeira das pessoas idosas que ficam sem a possibilidade de continuarem a ter uma vida normal. Ou seja, os apoios sociais são muito caros para os nossos idosos do interior de Portugal.
Obrigado, Domingos Nascimento, pelo importante testemunho que nos deixa neste Fórum TSF. Domingos Nascimento é o Presidente da Associação Aldeias Humanitárias do Douro Sul, um exemplo de muitas das associações que vão tornando a vida dos mais velhos mais fácil no final desta caminhada. Bom dia, Maria do Rosário Gama. Bem-vindo ao Fórum TSF, Presidente da APRA, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. A questão que hoje aqui debatemos é uma questão que tem preocupado a APRA e que levou até a fazer um desafio ao Presidente da República.
Bom dia. Sim, sim. Nós estamos muito preocupadas com... Já nos tínhamos apercebido da situação do desequilíbrio demográfico, não é? Agora, este censo de 2021 vem-nos trazer dados altamente preocupantes, portanto, 182 pessoas idosas com mais de 65 anos por cada 100 jovens. Isto, de facto, é uma situação preocupante e eu penso que um dos problemas graves é que ainda ninguém olhou bem de frente para esta questão do envelhecimento. Parece que andamos aqui só com questões pontuais, mas de facto é preciso olhar de frente para a questão do envelhecimento, porque a situação está cada vez mais complicada, as desigualdades sociais são cada vez maiores, as pessoas mais velhas estão cada vez com mais dificuldades, a taxa de inflação está a subir e as pensões não conseguem acompanhar esse aumento, portanto vêm tempos aí muito difíceis e portanto nós achamos que há necessidade de pôr mãos à obra. E este pôr mãos à obra passa por muitas situações. Eu queria felicitar o senhor que falou antes de mim, Domingos Nascimento, pela iniciativa das aldeias humanitárias, que é de facto um projeto muito interessante. Nós achamos que o problema das respostas sociais é ineficaz, aquilo que existe. Não há lares suficientes, mas principalmente, penso que a principal questão é não haver apoios para as pessoas poderem continuar nas suas casas. Nós já fizemos um inquérito a associados nossos sobre as possibilidades que antevêm para o seu futuro. A maior parte das pessoas quer ficar nas suas casas, mas para que fiquem nas suas casas necessitam de apoios. E esses apoios muitas vezes não podem ser prestados pelos familiares, que neste momento filhos e netos também vivem em situações precárias, então esses apoios têm que ser apoios sociais com a intervenção do Estado. Achamos que há muita coisa a fazer a nível da saúde, por exemplo, no caso, neste momento agora estamos numa situação de picos de procura dos Serviços Nacionais de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, é necessário estar preparado para isto e não estamos preparados, é necessário repensar aquilo que se passa nos lares e reformular o papel dos lares e é necessário haver as possibilidades geriátricas e dar emprego aos gerontólogos. Eu há pouco ouvi uma senhora gerontóloga a falar e ela tem toda a razão. Portanto, há necessidade, de facto, de que estas situações sejam todas resolvidas. Nós temos proposto a criação de uma estrutura nacional que conseguisse acompanhar as iniciativas locais e congregasse essas iniciativas de maneira a poder divulgar também essas iniciativas de acompanhamento às pessoas mais velhas, porque chegamos à conclusão que muitas, a maior parte das entidades locais, em muitos locais, não estou a dizer em todos, mas em muitos locais não se faz ideia sequer de qual é a população idosa, quem é que vive só, quem é que necessita de apoio. Portanto, precisamos de estruturas que façam o acompanhamento. Essas estruturas têm que ser locais, mas têm que ser coordenadas a nível nacional. Já fizemos este desafio há muito tempo e, por enquanto, ainda nada está decidido.
E o desafio que eu falava ao Presidente da República era para organizar uma conferência nacional.
Isso é com o Presidente da Assembleia da República, portanto fomos já recebidos esta semana, a semana passada. Nós queremos uma conferência nacional sobre a questão da sustentabilidade, porque isso é porque cada vez que se fala de aumento de pensões vê logo a questão da sustentabilidade e da segurança social. E nós achamos que a situação tem solução e, portanto, queremos que pessoas que estão dentro dos assuntos e que têm estudado as questões da segurança social se juntem numa grande conferência nacional com a participação de várias entidades, com o patrocínio da Assembleia da República, de maneira a que se possa, de uma vez por todas, falar sobre a questão da segurança social e o modo como é que é possível garantir para as gerações mais jovens segurança social pública quando eles chegarem à idade da sua reforma. Portanto, nós achamos que há necessidade de repensar o modelo e que há necessidade de repensar os tipos de financiamento que podem ser feitos para que a segurança social seja garantida, porque os jovens estão um bocado desacreditados e nós não queremos que isso aconteça.
E Augusto Santos Silva fez boa recepção dessa vossa proposta?
A nossa proposta foi... Nós fomos recebidos pela vice-presidente da Assembleia da República, Adão Silva, e fez muito boa... Tivemos muito boa receptividade. Agora vamos tentar... já temos pedido audiências à Comissão de Orçamento e Finanças e à Comissão do Trabalho, para ver se avançamos mesmo com este projeto, porque eu acho que era um projeto que devia englobar mais velhos e mais jovens, mas que deveria ter como objetivo pôr a claro tudo aquilo que envolve as questões da segurança social, do financiamento, e de uma vez por todas desmistificar esta questão, uma vez que nós sabemos que até neste relatório da segurança social para o orçamento de 2023, a segurança social teve lucros e tem garantido um fundo de estabilização financeira até 2060. Portanto, nós queremos que seja feito um debate sério, com valores reais, e que desse debate saia, enfim, uma garantia, eu não sei se posso dizer mesmo garantia, mas que saia uma previsão de que as gerações mais novas vão ter direito à segurança social pública. Nós estamos preocupados com isso, como sabe, temos filhos e netos, e isso também nos preocupa. Não nos preocupa só a situação dos mais velhos atualmente, mas preocupa-nos também a situação dos filhos e dos netos, que vivem num país com desigualdades muito grandes, em que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres.
Obrigado, Maria do Rosário Gama, pela participação no Fórum TSF e feito esse desafio ao Presidente da Assembleia da República para uma grande conferência nacional sobre este tema. Bom dia, Pedro Schuller, integra a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, onde tem o pelouro da juventude. Olhando para as políticas que têm sido aplicadas nesta área, que balanço faz a Iniciativa Liberal, o que seria essencial fazer para permitir aos jovens terem a família e os filhos que entenderem ter?
Bom dia, Manuel Cássio, e bom dia ao restante fórum. Bem, o problema de Portugal, diz-se que costuma ser o envelhecimento. Eu não gosto de pôr as coisas nessa tónica, porque espero bem que as pessoas continuem a viver cada vez mais anos e que a tecnologia assim o permita. O nosso problema prende-se com a nossa pirâmide populacional, porque a nossa base de jovens e a população ativa está a encurtar, do ponto de vista relativo, ao topo, às faixas etárias mais elevadas, e isso torna-se um sistema muito pesado para a base conseguir sustentar. E para nós conseguirmos garantir a sustentabilidade num cenário destes, temos que ou alargamos a base, portanto temos mais natalidade ou imigração, ou então a população ativa tem que se tornar mais produtiva para conseguirmos garantir as necessidades das faixas etárias mais velhas e a sustentabilidade do sistema no futuro.
E que fatores podemos introduzir nessa equação para Exatamente. Ela dar o resultado que queremos?
Pois, a equação é muito simples. A riqueza de um país é o número de pessoas vezes a respectiva produtividade. Só que em nenhum dos lados desta equação os portugueses têm a vida facilitada, em particular os jovens. O nosso IRS é muito alto, temos o mais alto nível de esforço fiscal da Europa Ocidental e, portanto, as pessoas não têm capacidade económica para terem mais filhos e, ao mesmo tempo, encontram maiores rendimentos lá fora. Portanto, isto penaliza o saldo migratório e agrava o nosso problema populacional. Do outro lado da equação, a questão da produtividade, e como nós não nos cansamos de dizer na iniciativa liberal, a produtividade depende do capital disponível numa sociedade para investir nos seus processos, nas suas empresas, nas suas pessoas. E Portugal tem uma manifesta falta de poupança, falta de capacidade de atração de capital estrangeiro para o fazer. Temos a taxa de IRC mais alta da OCDE, temos uma instabilidade legislativa que afugenta os investidores e assim não temos o capital que é tão necessário para dar condições e competitividade à nossa economia. Pronto, isto do ponto de vista desta equação de produtividade de pessoas e riquezas. Mas também há um problema muito particular, que é o nosso sistema de segurança social, que é um sistema sempre numa lógica de repartição, ou seja, as pessoas, quando descontam para a reforma, não estão a descontar para a sua reforma, mas estão a pagar as reformas das pessoas mais velhas. E isso é um sistema que funciona, mas só funciona enquanto houver estabilidade ou crescimento populacional. Nós, num cenário de futuro inverno demográfico, em que, como eu já disse, a população, a pirâmide populacional está a inverter-se, é um sistema que ou começa a ter que cobrar impostos para funcionar, ou cada vez menos as pessoas mais jovens vão ter acesso a uma reforma comparável ao salário que tinham antes. Comparado a um sistema, um fundo de pensões europeu, a nossa segurança social está completamente falida, porque não tem estoque para pagar sequer 2 anos de pensões aos pensionistas. Portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal acredita é que, neste ponto, nós temos que começar a ter a coragem de fazer esse passo, de começar a mudar para um sistema de capitalização em que as pessoas, ao descontar, descontam para a sua própria reforma, ou seja, temos um fundo que investe esses descontos em diversos instrumentos financeiros. É uma mudança que exige, tem que ser gradual e que exige alguma coragem, porque causa alguma dor no curto prazo, mas não podemos ser um sapo a cozer em água quente, que é cada vez mais quente, e ignorar esse problema, porque as consequências podem ser catastróficas e não termos uma segurança social capaz de funcionar, e temos que fazer esta alteração para garantir a sustentabilidade no longo prazo.
E agradeço ao Pedro Schuller, da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, por ter aqui explicado propostas do partido para ajudar aqui a resolver esta equação com que estamos confrontados e que coloca em causa o futuro do país. Temos um cada vez maior desequilíbrio demográfico, agravou-se o fenómeno do envelhecimento da população com o aumento expressivo da população idosa, que não é compensado pelo aumento da população jovem. Pelo contrário, registrou-se também uma diminuição da população jovem. Em 2021, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, existiam 182 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 jovens.